Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E vamos juntos pensar sobre a família. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Portanto, a gente vive o desafio nesse tempo das famílias disfuncionais. Talvez você nasceu numa família disfuncional. E as famílias disfuncionais e tóxicas, observa-se grande desigualdade nos relacionamentos, vivenciada de diversas formas, mas essencialmente por meio de comportamentos abusivos de quem faz uso de uma posição privilegiada para manipular os mais vulneráveis e dependentes de aprovação paterna e estabelecerem um senso interno de segurança. Nas famílias regidas pelo menos um genitor tóxico, seja o pai ou a mãe, ou então no caso de uma mãe que é narcisista e o outro que é negligente, o pai facilitador. Desde cedo, os filhos aprendem ao observarem o comportamento destes adultos, que o direito de ter sentimentos, pensamentos e vontades próprias é exclusivo da matriarca ou do membro da família quem favorece, tal como o filho dourado. Enquanto nesta regra permite a mãe narcisista, você sabe que o narcisismo é aquele que só pensa em si mesmo, é orgulhoso, egoísta, só pensa em si mesmo, só ama a si mesmo. Então, uma mãe narcisista sente-se soberana no ambiente familiar e o pai facilitador, frágil demais, termina por resguardar a união frágil com ela. E os restantes sentem-se ignorados e insignificantes, como se não existissem. Então, é essencial que isso seja corrigido. Uma mãe narcisista precisa se libertar das armadilhas do narcisismo, assim como também um pai que precisa amar sua família, amar os seus filhos, mas não deve ser um líder fraco. Para garantir a influência sobre você, perpetuando o abuso emocional que acontece às vezes com a própria filha, com o próprio filho, a mãe narcisista que renegou o seu sofrimento para que mantivesse sua atenção centrada nela, embora se sinta invisível no contexto familiar, como se a dor que sofre não fosse boa o suficiente para a consideração alheia, tal como a filha invisível. Saiba que isso não reflete uma deficiência sua, mas é produto da dinâmica disfuncional a qual se faz parte. Por isso, a gente precisa lutar muito para desconstruir essa visão narcisista e construir uma visão amorosa. Então, é preciso se curar, se libertar do narcisismo, assim como filhos que se tornam também narcisistas, ignoram seus pais, filhos que só pensam em si mesmos, não ajudam os pais. Os pais que tanto amaram e cuidaram desse filho na infância, na adolescência, quando crescem e prosperam, ignoram os pais. É como se os pais fossem invisíveis, não apoiam, não ajudam, não buscam a bênção. Por isso, palavras como armas, os efeitos crônicos, gente, os efeitos são crônicos do abuso verbal que crianças sofreram em suas infâncias. Se você anda por aí dizendo, tá na hora de você, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me machucam, olha, Está na hora de você reavaliar sua crença. As palavras machucam, sim. As palavras têm um poder devastador de machucar, de ferir. E as palavras também têm um efeito extraordinário e medicinal de curar, de restaurar. Por isso, o sábio Salomão escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem fizer bom uso colherá do seu fruto. E aí, para nós termos um lar saudável, porque nós temos o problema das agressões verbais. Gente, pelo amor de Deus, olha, eu sou comunicador há 26 anos. E há 26 anos, há mais de 26 anos, há 30 anos, eu descobri o poder das palavras. Então, durante esse período, eu me recuso de liberar qualquer palavra negativa, pejorativa. Lá em casa, por nós nascermos num lar cristão, nossa família não foi habituada a falar palavrões, palavras de baixo calão, porque nós nascemos nesse ambiente onde havia o poder da profecia, da palavra que cura, da palavra que abençoa. Então, nós recebemos as profecias dos nossos pais. Eles profetizaram sobre nós, nossa vida, nosso crescimento, nossa saúde. Então, a saúde emocional está muito ligada à palavra. Se a mãe e o pai têm escravizado os filhos, têm ofendido de forma reiterada os seus filhos, não faça isso, por favor. E com ninguém. Nós não devemos usar as nossas palavras para ferir ninguém. Chegou a hora de nós lutarmos contra isso. Nós não podemos normalizar o abuso verbal. Não normalize o abuso verbal. Não é normal. Quem está usando desse requisito de abusar verbalmente dos seus filhos ou qualquer membro da família, seja de forma oral ou escrita, se foi testemunha ou sofreu abuso verbal, lembre-se de como é tóxico para todos os envolvidos. Então, é preciso lutar contra isso. Às vezes a pessoa diz assim: ah, se eu deixar isso me afetar, significa que eu sou fraco. Isso vai te afetar. Se isso continuar acontecendo, isso vai te afetar lá na frente. Isso vai ficando no teu subconsciente e vai te arrasando, te machucando. Mas em nome de Jesus, que pais e filhos possam se amar, que pais e filhos possam se reconciliar. Peça perdão por esse padrão de comportamento. A partir de hoje, faça um compromisso: nunca mais vou falar qualquer palavra negativa sobre meus filhos, sobre minha esposa, sobre meu esposo. Pare com isso. A partir de hoje, na sua casa, que as palavras sejam de bênção, de cura, que você seja um profeta na vida dos seus filhos. Profetize sobre a vida dos seus filhos, profetize a bênção, a cura, a saúde, o milagre. E é isso que vai acontecer. Eu concluo aqui dizendo que o Senhor me deu um privilégio enorme. Eu não pude testemunhar o nascimento do meu filho mais velho, porque a gravidez era de risco. Então, eu tive que ficar aguardando, ansioso, né, pelo nascimento dele. Não pude testemunhar. Mas assim que ele saiu e foi para a UTI neonatal, eu pude dar a primeira palavra de bênção. E assim nós profetizamos sobre a vida do nosso primeiro filho, consagramos ele como dízimo ao Senhor. E o médico disse: olha, não dá mais para ter um segundo filho, foi uma gravidez muito difícil, mas a misericórdia de Deus foi tão grande. Quando nós devolvemos o nosso filho mais velho como dízimo, o Senhor nos abençoou com o Mário Lucas, o nosso caçula. E quando o Mário Lucas nasceu, eu estava lá, eu testemunhei o nascimento, eu profetizei sobre a vida do meu filho, eu disse coisas tão lindas para ele ao nascer. E a médica que trouxe ele à vida, nós a conhecemos na hora. Na verdade, eu nem a conheci na hora, que eu estava envolvido por uma emoção muito grande, porque o nosso médico não pôde fazer o parto, porque ele teve uma viagem de última hora. Mas tempos depois, esta médica foi lá na comunidade Vida para testemunhar que aquele dia que eu profetizei sobre o meu filho impactou profundamente a sua vida, o que culminou na sua decisão por Cristo Jesus. Foi uma experiência inesquecível.